Está começando. Aquecimento Papo Veloz. Antes do fim de semana de corridas, a gente analisa o que tem de mais importante. Papo Veloz. Apresentação: Eric Von Draxler.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando aqui pelo Você Tudo, pelo site Roxinho, não sei se tá, mas com certeza na Prime News FM 92.6 MHz na Baixada Santista, Litoral Sul, tá começando mais o aquecimento do Papo Veloz.
Papo Veloz.
Que legal!
Que você continue acompanhando aqui nas nossas redes sociais, arroba PGM Papo Veloz, nosso programa, e também pode, você pode acompanhar a programação da Prime News FM. Nas redes sociais também, arroba Prime News FM, sigam as redes sociais da rádio também. E vocês podem acompanhar a programação da Prime News FM, além do dial, né, na rádio, né, você que mora na Baixada Santista, no Litoral Sul, você pode ouvir pela 92.6 MHz. E você que mora em todo o planeta, né? Não é só no Brasil? Não, é no planeta todo. Você que mora em Chernobyl do Norte, pode pegar. Você que mora na União Soviética, pode pegar também. Aplicativos da Radiosnet, né? Radiosnet.com, e baixa, pode vir pelo site ou baixar o aplicativo, né? Tanto no iPhone quanto pro Android, que é muito mais melhor, muito mais barato e funciona, que é uma maravilha. Pessoas... vamos começar aqui o nosso programa. Vamos chamar aqui o nosso amigo Rodrigo Vilela, que já está aqui se preparando para entrar. A cara da pessoa. A gente já pode começar o programa, né? Mas primeiramente dê boa noite para o pessoal, né?
Claro, nossos ouvintes merecem toda a educação. Salve para você, salve a todos os ouvintes, todas e todos que estão ouvindo a gente. Uma boa noite para vocês. Mais um aquecimento começando. E, bom, a cor da Fórmula 1 é laranja com umas pitadas de azul. E eu não sei se isso muda até o fim do ano, viu, Eric?
Bom, vamos ver qual vai ser, né? Porque estamos chegando na última etapa do... Na última etapa da temporada antes das férias. Não?
Tem Hungria semana que vem. Não tem? Tem.
Não.
Tudo voltar ao Bokuzan, pô. Que é. É isso mesmo. É. Hungria dia 3 de agosto. Eric, eu cometi quase o mesmo erro que você. Eu ia escrever na chamada. Última corrida dessas férias, não tem a Hungria, volta.
Ah, tá. Deixa aqui. Então vamos lá. Vamos então. Boa noite, Carlos Fonseca, porque você que tá chegando. Tá. Cara, caiu um pé d'água aqui no Rio. Do nada. Caiu um pé d'água. Já parou de chover.
Começou a chover de manhã. De manhã choveu bem forte. Aí parou. Terminou o balanço geral, fui pra casa e já tava sem chuva.
Pois é.
Boa noite pra mãe e boa noite pra irmã.
Já podemos começar o programa, né? Então já podemos aproveita a viagem aqui. Você que é BR, assim, todo BR vive de fazer gambiarra, né? Temos aqui para vocês verem aqui que todo BR faz gambiarra, né? Para quem tá vendo na rádio, estou mostrando aqui meu chinelo com um prego atravessado aqui na tira que arrebentou, né?
Porque... Quem nunca fez isso, joga a primeira pilha.
Cara, primeira pilha. Isso dessa referência.
Do rádio.
Que provavelmente tirou a geladeira.
Provavelmente.
Nossa senhora. Rodrigo, depois eu quero. Eu vou ver se eu mando. Deixa eu botar um linkzinho aqui pra ver. Não sei se você tá nesse grupo. Se você não tiver, você vê depois, porque eu vou te mandar ali naquele zap, né? Ainda sobre aquela abominação que eu falei no começo, no meio, agora, na quarta-feira, aqui na Prime Sport, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, não dá. Mas a gente pode falar isso depois da rádio, se tiver. Mas por hora, vamos começar o programa. Já que a gente começou a falar de, 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 de Fórmula 1 ou coisa do tipo, que não mandaram a pauta, a produção não mandou a pauta hoje pra mim, eu vou fazer a ordem que eu lembrar aqui, certo? Se eu esquecer alguma coisa, vocês me pegam depois lá fora, ou não. Fórmula 1, vai pra me livrar dele logo desse próximo uma vez.
Fórmula 1.
Vamos lá, a sensacional etapa de Spa-Francorchamps, né? Uma pista que 10 entre 10 pilotos gostam, né? Porque vamos combinar. Quem não gosta de Spa tá errado. Enfim, né, Rodrigo?
Errado. A cena mais legal de Spa nos últimos anos, com certeza, tem sido o Pierre Gasly indo prestar suas homenagens ao Antoine Hubert. E não é falsidade, ele era amigo do Hubert mesmo.
Sim.
Então é um negócio sincero, sabe? Não é pra fazer tipo, igual tantos outros por aí que gostam de fazer tipo com a tragédia dos outros. Ele não, ele foi. Foi lá, deixou as flores, como ele faz todo ano, no mesmo ponto onde o carro bateu. Ele sabe exatamente onde colocar. Faz a sua oração e que é sempre muito válido.
Sim. Gasly que por acaso vai largar na oitava posição.
Primeiro treino livre. Treino livre teve o Piastri liderando, com o Verstappen segundo, Lando Norris em terceiro. O Bortoleto ficou em 13º, e depois de xingar o Hamilton, a família, o cachorro, os vizinhos, os amigos, reclamando que o Hamilton estava andando no meio da pista e acabou fazendo um deslocamento de ar com o Bortoleto. Não sei, a saída foi meio esquisita. E ele xingou um monte. O Hamilton de hoje provavelmente foi lá, foi conversar, falou, pô, não fiz na maldade e tal, e ficou por isso. O Hamilton das antigas ia falar, ah, porque eu sou o bom, né? Como acontecia mesmo. Mas deve estar tudo resolvido, porque ficou nisso. Ninguém estendeu a treta. Aí tivemos a classificação da sprint. Porque teremos sprint race amanhã.
Sim.
E os 7 da manhã, foram os mesmos. Piastri, Verstappen e Norris. Aliás, teve um engraçado que veio me perguntar por que não tem o Norris na capa. Eu respondo, cobrem os fotógrafos que não tiraram uma foto decente do Norris nesse fim de semana. Nem o portal da McLaren tem uma foto do Norris dessas primeiras atividades no fim de semana. Tem no carro, né? Eu quero as pessoas para tirar o fundo e colocar aqui. Não tem, vai só o Piastri, filho. Eu não vou me estressar para fazer capa.
Bom, e outra coisa, né? Vamos combinar também que, apesar... Cadê aqui, meu filho? Obrigado aqui, ó. É isso aqui. Você pode... Para de rodar aqui, tela desgraçada. Obrigado. Apesar de o Piastri estar 8 pontos apenas de frente pro Lando, sei lá, cara.
Acho que tá por igual. É que os pilotos da McLaren, eles ainda estão um pouco contidos, Érico. Porque o Verstappen ainda perto. A treta perto entre Norris e Piastri, pra mim, eu, Rodrigo, ela pode...
61 pontos é perto, Rodrigo?
25 por vitória, temos metade de uma temporada ainda pela frente. Longe vai ser quando o Verstappen tiver que depender do resultado dos outros pra ser campeão. Aí é longe. Tô falando em questão de título, tô falando pra chegar.
Sim.
Por quê? O objetivo da McLaren é ela garantir o campeonato o quanto antes.
Sim.
E aí eu acho que pode explodir uma treta das grandes entre o Piastri e o Norris, se os dois tiverem condições de serem campeões e nenhum deles puder ser alcançado pelo Max. Aí eu acho que um vai olhar pra cara do outro, vai enxergar o Lucy, um na face do outro, e aí vai dar problema.
E aí, como diria o pessoal da minha turma de 300, acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno.
Exatamente, é quase isso. Acabou a paz.
Acabou a paz.
Piastri, Verstappen, Norris, Leclerc, Ocon, Sainz, Berman, Gasly, Radiari e Bortoleto. Esse é o top 10 da sprint, Eric. Olha isso.
Lembrando que vai ter a classificação da corrida principal,
sim,
né?
Amanhã.
Depois.
Russell, 13º. Só pra você ter ideia, Russell, 13º. Hamilton, 18º, Antonelli, último.
Porra, o Hamilton ficando no Q1, cara, como assim?
O Hamilton não fez um bom treino mesmo, mas o carro se comportou legal, ele deve ir bem na classificação da prova de verdade.
É, eu lembro que teve um papo aí que a Ferrari levou uma atualização na suspensão traseira também.
Sim, e pelo que eu fiquei sabendo... A sprint seria para testar essa peça. Como as duas estão legalizadas, tá tudo sossegado. Tem um comentário ridículo. Não, eu não vou seguir o AG Pro 1233 no Kick. Pode ficar tranquilo. Leandro Fausto também deixou um boa noite. Carlos Fonseca, 12ª geração. Quase isso, Carlos. Passou, acho que chegou da 17ª. Os fotógrafos deram moles. Faz tempo já, viu, Leandro? Duas corridas de distância, mas ainda não é nada. Pra mim, ainda não é nada. O Verstappen só depende dele pra ser campeão. Hora que falaram, o Verstappen tem que ganhar e o Piastri ser terceiro, o Norris ser quinto, alguma coisa desse. Aí eu vou falar, puto, o Verstappen tá longo. Acabou a paz. Nesse caso, o Leandro, acabou a paz com S, só pra dar na cabeça de alguém. Era essa peça que você queria. Vamos aguardar.
Ai! Não, essa peça que você queria. Cara, que você tem uma referência. Aí, a referência dessa frase aí é, assim, é muito obscura, cara.
Eu sei.
Eu não recomendo vocês a procurarem essa referência. Querer procurar essa referência. Não, sinceramente, eu não recomendo.
Também de jeito nenhum. Circuito de 7.004 metros. Nas suas 20 curvas, que mesmo depois de reformado, mesmo depois da SUS, tendo 3 dias de área de escape, a bus stop mais padrãozinha, ainda é um circuito maravilhoso. 1:44.701 ainda é o recorde da pista do ano passado, Eric, feito por Sérgio Pérez.
Bom, se ainda é, se ano passado ainda é, então, sei lá, é um pouco mais recente.
Mas
lembrando,
não, eu digo
que...
ainda é porque eu tenho a impressão que vai cair esse recorde.
Ah, tá. Entendi. São duas zonas de DRS, a propósito. A primeira zona sendo ali na subida ali para...
Pra Camel. Que é entre as curvas 6 e 7, pessoal. É a reta Camel.
Isso. Olha que bizarro. Aí nesse mapa que você botou tem curva 2. A curva 2 é ali. A curva 2 no mapa que eu vejo aqui do site da Fórmula 1 é a primeira perna do Rouge. Bizarro. E aí, inclusive, antes dessa curvinha aqui do Rouge, que detecta a primeira zona. A segunda zona é na reta dos boxes, que detecta pouco antes da bus stop. Bus stop. Não tem nenhuma escala de bus stop isso aí, mas enfim.
E a segunda zona?
Então, é essa que eu tô falando. É na reta principal, acabei de falar.
Cortou, por isso que eu perguntei.
Ah, tá, desculpa. A segunda zona é na reta principal, na reta dos boxes, e detecta antes da Rouge. Antes da Rouge não, antes da bus stop.
Que ridículo, ela tinha que ser na Paul Freire. Que é logo depois da Stavelo.
Curva 16 pra frente? Não, sabe por que não é? Porque acontece, tem muita curva, tem duas curvas de altíssima ali. Se você faz entendeu? A 17 e 18. Se você faz ali de asa aberta, você roda. E roda com muito gosto.
É, concordo. Não, por isso que eu falei de logo depois da curva, pra chegar na 17 e já tirar o... Mas não, vai ser na reta mesmo.
É muito curto.
Apesar da reta ser pequenininha, que é uma pena. Mas o relevo não permite uma reta maior.
Faz tem parte. Pra hoje, né, Rodrigo? E oi? Assim, é o que tem pra hoje. E vou te falar.
Nada, pode
já
ter
foi,
pra sempre.
Não, assim, já foi pior, né? Aquela reta dos boxes já foi pior, né?
Cara, eu sinto saudade época... daquela Buzz Stop, só isso que eu tenho a dizer.
É aquela, né? Assim, eu não vou negar, eu também sinto falta daquele negócio, mas mudanças que a gente tem que fazer pra, em prol da segurança, que não estão errados, né? Você imagina, você numa largada que, tipo assim, uma largada que fica no meio de uma curva. Você não enxerga, da quinta fila pra trás, você não enxerga mais nada.
Mas vou repetir, dava pra manter a Buzz Stop. Não manter ela, reconstruir igualzinho em outro lugar.
Bom, vamos ver, né? Vamos dar sequência aqui o...
Vamos, 70 mil... Só pra dizer, 70 mil lugares é a capacidade da pista. Tem grau 1 da FIA e grau 2 da FIM. Ou seja, grau 2 da FIM pode receber torneios continentais, pode receber provas de Endurance, mas não pode ter Superbike nem MotoGP.
É, por que será, né?
Isso porque foi reformada a pista.
Pois é, botaram uma coisa nova ali.
Deixa eu ver se mudou alguma coisa no grid só, Érico, da Sprint. Não, continua a mesma coisa. Tudo igual.
Não mudou não. Vamos dar sequência aqui, porque... Porque é a alerta de decisão, se bem que já foi decidido, mas... Acabou, mas não acabou, né? Porque assim, o título de piloto já foi decidido, a gente já tá cansado, já fechou, mas tipo, título de equipe está aberto, o vice tá aberto.
E... Vai dar um quebra-pau danado. Essa aqui pode ser a última corrida dentro do Excel Arena.
Uhum.
Porque existe grande possibilidade de sair daí. Eles estão pensando, por enquanto, em um circuito mais pro centro da cidade. Um dos locais que, de forma extraoficial, já foi veiculado é ao redor do estádio Wembley. Se vai vingar, é outra história.
Bom.
Eu gosto dessa pista. Acho legal. Acho que o maior problema que tinha, que era ali nas curvas, entre as curvas 10 e 13, que antigamente... fazer aquela minhoca horrorosa que só vivia tendo acidente, acho que com essas chinquenes resolveu-se esse problema. E é legal correr por dentro da arena, aquele galpão todo. É diferente. Não tem combustão, não, mesmo, não tem fumaça, não dá pra usar à vontade.
Não, era um modo assim, e era a parte que eu achava legal. A parte que eu achava legal do circuito antigo de Tempelhof, que era o lance de passar uma parte dentro do saguão do aeroporto.
Sim. Aí eu já em Tempelhof não gostava muito. Achava estreita aquela pista, agora não. Pista da pistola de silicone.
Spa-Francorchamps.
Não, essa também.
Submetralhadora também.
Aí. Quando a Fórmula E tiver mais potente, será uma ótima opção. Pra Spa, não.
Não,
é muito, muito rápido. A Fórmula E, ela precisa do método regenerativo de energia.
Pois é.
Não tem como. Circuito esse de... Cadê o circuito?
Estamos vendo aqui. Achou?
Não achei. 2.141 metros. Mas não é isso não, é um pouquinho menos ainda. De qualquer forma, temos...
2.086, Rodrigo, achei.
Isso. 2.141 era com aqueles dois repins horrorosos.
Não. O 2141 era uma chicane que tinha ali depois do hairpin da 16. Ele fazia um hairpin, fazia uma outra, uma voltinha, tinha uma outra chicanezinha ali. Aí mudaram essa parte.
Graças a Deus.
O recorde nessa configuração é 1.11.331 do Jake Hughes, que ele marcou ano passado com o carro da Nissan. E você vê como que as voltinhas que eles foram tirando foram melhorando a pista, porque a primeira configuração era 1.21, a segunda configuração era 1.14, agora é 1.11.
Que é excelente.
Sim.
Vamos aos treinos, porque sabe quem começou andando bem?
Ah.
Adivinha. Um que tá brigando
pelo
vice, Pascal Wehrlein.
Ah, tá.
Um 8.026, aí na sequência veio o Jake Dennis. Sumi, voltei. Jake Dennis com 1.8.321. Aí na sequência Nick Cassidy de Sunbird. Última corrida de Sunbird na Fórmula E, provavelmente. Norman Nato, Eduardo Motara, Dan Tipton, Mitch Evans, Antônio Félix da Costa e Stoffel Vandoorne. Stoffel Vandoorne pode estar saída também da Maserati. A Lola foi muito mal nos treinos livres. Lucas de Graça e Zane Maloney nas duas últimas posições. E o Nato voltou bem, né? Ai dele que não voltasse bem. Tanto ele... Cadê o De Vries? De Vries, 12º. É, o do Drugovic foi melhor que tu, viu, De Vries? Enfim. Tem muitas mudanças para a próxima temporada, Eric. Muita coisa vai mudar. Como a gente falou, a McLaren vai sair. A Stellantis vai entrar com uma equipe. Equipe Stellantis mesmo.
Uhum.
É, ainda está em dúvida se a Maserati vai continuar ou se não vai. O que vai ser da Penske? Quer dizer, da Penske não, da DS. Se ela vai continuar com a Penske, a Penske vai receber um outro trem de força. Quem vai pro lugar da McLaren? Para onde vai o Nick Cassidy? Nick Cassidy pode ir para Stellantis, porque aí ele seria piloto da Peugeot no Mundial de Endurance também, ele correria nos dois. O Ian Smith tá saindo da Jaguar. Ian Smith? Não, James Barclay tá saindo da Jaguar.
Então, Rodrigo, olha só. O que que nós temos de fechado, tá? Equipes: Andretti Cupra, DS Penske, Envision, Jaguar, Lola Yamaha, Mahindra, Maserati, Nissan e Porsche. São 10 times, que a McLaren vai cair fora. Pilotos confirmados, tá? Que estão com contrato fechado: o Jake Dennis na Andretti no carro 27, o Ginter no carro 7 da Penske, o Taylor Barna, que aparece aqui também, tá sem número aqui listado. Também na Penske, e o Jake Hughes no carro 55 da Maserati. E esses são os pilotos que estão com um contrato. Como é que fala? Com um contrato oficializado e anunciado. Os homens que eu não mencionei, tipo assim, é o pessoal que vai renovar, que vai negociar, vai renovar e tal, mas tipo, contratos anunciados.
Vai mudar muita coisa, Eric. Piloto que pode se aposentar, tem piloto que vai sair, tem equipe pra chegar. Ixi, a Silly Season da Fórmula E promete ser a mais movimentada da história. A Jaguar vai perder o diretor técnico, né? O James Barclay, que vai pra McLaren pra comandar o projeto do Hypercar pra 2027. Leandro Falso, imagina Stellantis Peugeot, a tabela FIP começa a tremer. Problema de quem compra carro. É a chance do 7 câmera. Não é 7 câmera, o Leandro. Para com esses apelidos, vai.
Enfim, né? Última etapa da Fórmula.
Amanhã já tem a classificação e a primeira corrida, depois a classificação e a segunda corrida.
Isso aí. Última etapa da Fórmula E, vamos ver como é que termina e vamos ver. E em dezembro a gente volta a falar disso, né?
Com certeza.
E obviamente com o Rodrigo estando lá. Esperamos, né?
Sim. Sabe o que é legal?
O quê?
O próximo assunto não tá abrindo.
O quê? O que não tá abrindo, Rodrigo?
Vamos pro próximo assunto.
Vamos lá, vai. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Você pode chamar o próximo assunto, produção, se vocês quiserem, tá? Obrigado.
Online.
Na boa, acho que o pessoal que fica ali nos botão ali, fica falando, Fórmula E, acho que tem um delay, tá? Mas, tipo, aperta o botão, vai, dá play.
Ei! Eu sei.
Faz aqui da próxima vez, seu energúmeno. Faz aqui, aqueles ouvintes, o Eric não sabe nem qual programa que usa pra apertar botão.
Usei uma vez, cara, falando sério.
Quase chutou.
Assim, zoeiras à parte, eu usei esse programa uma vez e quase entrei em pânico. Enfim, zoeiras à parte, Rodrigo. A etapa de Laguna Seca, que é uma das minhas pistas favoritas da Indy, e eu tava vendo esses dias. Acho que foi no story lá da. Você botou. Eu tava no papo veloz essa história. Uma configuração antiga de Laguna Seca que emendava a curva 2 e a curva 5. Cara, que alopração aquela pista, cara. Linda. Hoje, assim, não que esse traçado atual seja ruim. Não, é sensacional também. Até porque a parte principal... Aí é o que eu falo, Rodrigo. A parte principal da pista, que é a subida ali no alto do morro e depois a descida toda, enfim, assim, incluindo o saca-rolha, foi mantido.
Mas acho que esse ficou melhor, viu, Eric? O Washington Luiz diria que não, que é horroroso. Ele falaria que é horrível. Porque pra ele só pista oval que serve, porque não pode ter curva lenta no circuito.
Não, cara, eu acho esse traçado bacana, eu gosto desse traçado.
Não, eu tô falando, ele diria que é horroroso, porque não, só pode ter curva, não, pra que curva lenta? Cara, não pode ter uma curva lenta no circuito?
Ué, e o saca-rolha? É lenta pra caramba, cara, e o pior, é uma curva lenta.
Mas
que
você
é uma
não
curva
conhece
cega.
O nosso antigo integrante?
É, eu conheço, né?
Eu gostei muito mais dessa versão desse circuito. Essa primeira chicane, a curva 2, do Repim Andretti, é maravilhoso pra ter totó, pra ter escapada, pra tomar
chique. Com certeza, Rodrigo. Assim, novamente, eu não tô dizendo que esse traçado atual é ruim, né? Assim, teve algumas mudanças também, umas mudanças na curva 9, 10 e 11 ali, nesse complexo, teve algumas alterações, tipo assim.
Pequenininhas.
Mas tipo assim, e também não é do meu tempo. Não é do nosso tempo, aliás. Nós pegamos, tipo, finalzinho. Eu nunca vi Laguna Seca sem ser nessa configuração atual. Eu nunca vi. Nunca vi.
Ela veio e já não era mais.
É. Rodrigo, temos Laguna. Que delícia, cara. Não, realmente. Que delícia, cara. É, Laguna Seca é delícia, cara, mesmo, cara. Totalmente. Temos aí essa última esticada, né? Que são as últimas quatro etapas da Indy. Que tem o
Pato Ward primeiro.
Ah, nos treinos livres.
Hum?
Nos treinos livres, você diz?
É isso, primeiro treino livre. Pato Ward liderando. Colton Herta, o segundo. Marcus Armstrong, o terceiro. Alex Palou, o quarto. Carl Willott, o quinto. Christian Rasmussen, Kyle Kirkwood, Felix Rosenqvist, Lewis Foster e Christian Lundgaard completando os 10 primeiros lugares. Eric, nenhuma Penske. Ok, é treino livre. Mas nenhuma Penske entre os 10 primeiros.
Treino jogo é jogo, né, Rodrigo? Mas...
Ou como diria a torcida do Grêmio, treino é jogo, jogo é guerra.
É, e assim, Rodrigo, cara, penso que é aqui, ó. Encerra o ano e pula pra 26 que já era.
Não, tem um nome a zelar ainda. Tem mais três corridas pela frente. Tirando essa de Laguna Seca, né? Não dá pra brincar, não.
Cara, a primeira Penske, deixa eu ver um negócio aqui, a primeira Penske aparece...
13º.
Não, na classificação do campeonato. Aparece um ano, que é o Will Power. Gente do céu.
Dose, né?
No campeonato, a primeira Penske só aparece em nono.
Depois disso, só vão faltar Portland, aí Milwaukee
e Portland, Nashville. Milwaukee e Nashville.
Então quer dizer,
sim,
tem que honrar, tem que ir por cima. tem que ir por cima. Eric!
Oi!
Vamos deixar pro pós-bar.
Vamos lá.
Vamos deixar pro pós-bar.
O que
o Roberto tá falando da cor, comentário... que é o mais importante para os nossos ouvintes da rádio. Circuito de Laguna Seca. Essa maravilha que você vê aí estampada no vídeo, para quem tá vendo pelo YouTube, ele tem 3.602 metros divididos em 11 curvas e tem como recorde 108.417. Arredondando. Que é do Alex Palu em 2023. Do antigo circuito, o antigo, ou aquele circuito rápido, o recorde é do Alonso Júnior. 56 segundos, 810. Aquele devia ser legal pra Endurance.
Ah.
Aquele devia ser legal. Pra monoposto, tem que ter uma freadinha pra você ter um pouco de ultrapassagem. Senão não tem graça. Vambora,
bom,
Eric.
Lembrando. Vambora, né? Vambora.
Lembrando
vamos puxar pro intervalo. Vamos puxar pro intervalo, né? Deu uma pipocada aqui, mas vamos puxar pro intervalo, né? Vamos dar uma respirada e daqui a pouco a gente volta, então.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
Estamos de volta aqui em mais um aquecimento, com essa musiquinha que vira Zelda no meio do curso. Tava pra dar uma respirada. Olha, eu vou te falar, Rodrigo. Tá uma correria. Eu vou te contar um negócio aqui pra vocês aqui. Eu tava aqui fazendo minhas coisas aqui antes de entrar na rádio, tô vendo aqui a hora. Nem tô vendo a hora, tô fazendo as coisas aqui. Janaína outra mesa aqui fazendo os biscoitos dela aqui. Aliás, ela tá fazendo uns cavaleiros de bronze aqui, tá de maravilha. Quando eu fui ver a hora assim, tipo, pô, tem que ver a hora pra poder entrar na live, eu tava quase na hora de entrar. Caraca, eu tô moscando aqui, eu tenho que entrar na live. Eu entrei correndo aqui e tal. Cara, tomei. Assim, foi no susto. Tipo assim, é no susto. Sabe quando você.
Faz parte.
Tô tranquilo. Assim, sabe quando você, às vezes, tá fazendo uma coisa e tal, você dorme, acorda no susto, você fica assim, dando aquela. Essa é a sensação que bateu. Essa é a sensação que bateu. Vamos dar sequência aqui ao programa? Né? Vamos dar sequência aqui ao nosso programa, porque nós temos outras categorias, só categorias de carro com número na porta e outras partes do carro também, porque é gente psicopata andando de carro psicopata. Esse é o ponto. Mas vamos começar com a NASCAR primeiro.
NASCAR.
Abençoada seja a sagrada faixa de tijolos que marca a linha de chegada dessa pista, que pra NASCAR é meio...
Posso ser polêmico, Eric?
Ah, lá vai.
A NASCAR não tem essa patifaria, pra não dizer outra coisa, com P, que termina com IA também, das pistas que eles são proprietários ainda de não poder correr, essa prova tinha que ser tirada da NASCAR. Roger fez que tinha que agir igual. Falou, não corre mais em Indianápolis.
Ué, pois é.
E aí, correr atrás das outras pistas e virar proprietário só pra não deixar a NASCAR correr.
É. Aliás, parênteses, tá? Nesse momento agora, tá em curso a etapa da Truck lá no Lucas Oil. É outra pista que fica em Indianápolis, ali nos arredores.
Uma é o Indianapolis Motor Speedway. A outra é o Indianapolis Raceway Park.
É.
Que é o famoso
E nesse momento acabou de encerrar o primeiro segmento com a vitória do Lenny Higgs. Né? Ele venceu o primeiro segmento. Lenny Higgs lidera, tá Majestic em segundo, Shane Smith em terceiro. A etapa da Truck é lá, no Lucas Oil. A Xfinity e a Cup correm no Indianapolis que a gente conhece.
Corre no tempo, como disse o Dani Fausto nos comentários.
Isso.
Circuito esse que existe desde 1909. Obra de Carl Graham Fisher, que foi o cofundador, primeiro presidente da pista. Circuito esse de 4.023 metros, as famosas 2 milhas e meia, de 4 curvas, com inclinações de 9,2 graus e 0 nas retas, que é assim que a gente gosta.
Isso é que é curioso. Pra NASCAR, né? Pra NASCAR é uma pista fechada. Ela tem, pra NASCAR, apesar de ter um tamanho de super oval, 2,5 milhas, pra NASCAR ela entra como se ela fosse um intermediário.
Porque a NASCAR é chata. A NASCAR é questão de saco.
Não, é porque. Certo? Não, é. Porque, não, porque assim, porque pra NASCAR. Porque assim, 9 assim, graus de inclinação pra um carro de assim, é nada. Não é nada. 9 graus é. 9 graus, assim. Não é muita
nada,
coisa,
eu tô ligado. Tipo, eles têm que tirar velocidade. Tô ligado.
Tem que dar uma sim, não é só dar uma telegrafadinha, não. Tem que dar uma pisadinha no pedal da esquerda, ou no meio também.
Recorde do circuito até hoje, 38.119 feito por Ed Shiver.
Nossa.
Em 96, no primeiro ano da IRL. Você tem ideia. Circuito esse que ainda tem a parte mista que já teve 3 configurações diferentes.
Sim.
Uma pra Fórmula 1, quase igual pra MotoGP, só que é o contrário. E a versão da Indy, que a Indy também usa o circuito misto no Brilhante
Mas não dá, mas não faz aquele recuo ali na 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Dá 4, tem que dar aquela volta 5, 6, 7. Já pula direto pra 7.
Ele pula direto pra reta do Golf, como eles chamam.
Já vamos abrir aqui os nossos queridos Spotter Guys pra mostrar ali no pós-rádio pra quem quiser ver. Quem não quiser ver também, acompanha também a programação musical da Prime News FM, que a gente tá de boa, né?
Exato.
Vamos dar sequência aqui, que a gente vai continuar falando.
Concordo, Leandro.
Equino?
A curva 1 da F1 2006, muito bom. Verdade.
Ai, ai, vamos dar sequência aqui. Continuando a falar de categoria exclusão, de configuração turismo, só que no lado de cá da América, né? Na parte de baixo do mapa. Mais uma etapa da TCR Sudam. Que chega aonde, Rodrigo Vilela?
Chega nessa maravilha aqui, ó. É um circuito muito bacana. Você sabe que antigamente, da curva 1, ele já pulava pra 6, que depois já pulava pra 11?
Era um oval.
Quase isso. Não, ele tinha um mistozinho aqui no meio, horroroso. Aí eles fizeram esse prolongamento que transformou o circuito num circuitaço. Muito sensacional esse circuito. E é estreito esse circuito, então quer dizer, é mais totó na porta ainda. 17 inscritos para essa prova, que é um número pequeno. Já tivemos alguns treinos, mas por outras categorias suporte nessa. O track walk já foi feito, o brief já foi feito, amanhã que começam as atividades de pista. Com treino livre, classificação e aí domingo, as duas corridas no domingo. Lembrando que esqueci, fugiu agora, Eric.
O quê?
Teu tilt.
O quê? O tamanho da pista?
Não, quem vai transmitir? Pode assistir tanto no YouTube do TCR, pode assistir na Band, pode assistir no Grande Prêmio. Essa aqui é a segunda perna do TCR no Uruguai. Depois vão faltar as 4 etapas na Argentina. Os inscritos, Eric, vale dizer todos eles, são 17, dá pra falar rapidinho. Tinha que ter mais. Mas é normal isso do TCR, tá, pessoal? Antes que vão dizer que o TCR tá em crise, bibibi, bobobó, aquelas frescuras todas, não. É normal isso, nos TCRs continentais, nacionais, ser um número um pouco mais reduzido. O importante é levar a mensagem, a palavra do TCR para o mundo todo.
Sim, sim.
Pilotos da Cupra. A única equipe que usa a Cupra é a W2 Pro GP. Rafael Reis e Romanuel Cacela, que é o dono da casa. Aí quem usa a Toyota é só um piloto. Na verdade, pilota. Que é da equipe Cobra, que é a Maria Lincotter. Quem usa a Honda? Tanto o Enzo Gianfratti, da Porsche Hack Racing, quanto a tropa da YPF, que é a equipe oficial da Honda aqui na América do Sul, a Honda YPF. Nelson Piquet, Thiago Pernia, Adriano Chiriano, Leonel Pernia e Mariano Pernia. Ou seja, são os Pernias e o Nelson Piquet, praticamente. E mais um que corre pela tropa. Tem quatro pilotos a troco. Aí os pilotos que usam Peugeot, todos da PMO: Pedro Cardoso, Benjamin Ritz, Luiz Ramírez e Joaquim Cafaro. Essa prova vai ter dois uruguaios a mais. O Cafaro é um deles, com o número 8. Vai correr no lugar do Rafael Suzuki. Rafael Suzuki não corre essa prova. Aliás, os Falcons, né? Não corre Rafael Suzuki, não corre Galí de Osman. Não, o Galírios Mãe já não estava correndo. O Galírios Mãe está só no TCR Brasil. Mas o Rafael Suzuki estava correndo. Faz parte. Benjamin Ritz é uma outra novidade, piloto chileno. Primeiro chileno do ano, né, nesse campeonato. E para completar a tropa, Eric, a turma do da Lincoln Cole, que corre de Lincoln Cole. Juan Angel Rosso, todos da Paladini Racing. Juan Angel Rosso, Fabiano Antoni, Tomás Fernandes e Carlos Silva. Mais um uruguaio pra turma. É isso.
Lembrando que o campeonato tem nesse momento. Eu não falei da outra vez, mas deixa eu falar aqui. Leonel Pernia vem com 354. Pedro Cardoso, 262. Nelson Piquet, 243. Fabrício Pezzini, 225. Rafael Reis, 221. Essa é a pontuação após 5 etapas. E aí vem a outra metade. A última etapa da TCR Sudam no Uruguai. Depois são 4 corridas em Terra Brasílias, né? Que é Curvelo. Rio Grande do Sul é Tarumã, não? Não lembro agora.
Não,
Goiânia e Interlagos.
Acho que se tiver.
Acho outubro, 24 e 26 de outubro.
Se tiver, é. Acho que vai ser Santa Cruz do Sul. Se tiver. Mas acho que vai ter mudança.
É.
Você me deu uma boa ideia aí. Procurar.
O quê?
Procurar o calendário atualizado.
É, o calendário atualizado não tem. Não tem nada aqui, não. Só tem a classificação do campeonato aqui, as equipes de carros.
Eu espero que o navegador parar de
falar. Legal.
Aí a gente gosta. Mas não faz mal. A gente abre o site de novo.
Deixa quieto, vai. Enquanto o carregador não tem. Enquanto o navegador tá engasgando.
Tem que falar do circuito. Circuito esse, Eric, que é o circuito do perímetro número 12, que é chamado esse novo. A nova ampliação do circuito, que tem desde 2023.
Uhum.
Ele tem 3.120 metros, são 12 curvas. E o recorde dessa pista é da Stock Car, quando ela correu aí ano passado.
Sim.
Do Enzo Elias. 1.18.544. Circuito oficial. Eu quero pegar o recorde do TCR. É que do TCR.
Achei aqui, Rodrigo.
Eu
TCR
também.
É um 20. Achei. O 20.699 do Ian Lehrhacker. Exatamente.
Sim. Só que lembrando que passado. Esse recorde é de um carro do Mundial. Então, ninguém vai bater esse recorde tão cedo. Esqueça. É. Mas ainda assim, uma grande pista. Eu quero achar o calendário atualizado. Eu vou achar o calendário atualizado.
Não achei nada, não, Rodrigo. Então pula pra próxima. Vamos pular. Vamos pular pra última? Vamos pular pra última logo então, Anderson? Mas tem calendário pra soltar?
Daqui a pouco a gente vai.
Ou não, né? Vamos ver. Sim, aqui.
Não se preocupe, depois a gente procura com calma. Vamos pro último assunto?
Bora, vamos pro último assunto então.
Vamos lá. O Eric não chama, ele. Um ânimo.
Não, chamei, falei, vamos. Eu falei, vamos lá, vamos pro último assunto, vamos lá. Infeliz. Obrigado.
Agora sim, pode chamar?
Pode, por gentileza. O sensacional Rally dos Sertões está de volta.
Ainda bem. Super Prime começa no sábado, mais conhecido como amanhã. Vamos abrir o... Eu desliguei a outra trilha. Ah, não, tá certo. Vamos ter o prólogo. Deixa eu ver aqui. Prólogo e Super Prime. Eu quero ver a classificação do prólogo. Clique na imagem abaixo para conferir em detalhes a... Ah, é um PDF. Nossa, pra que isso?
Qual vai ser a próxima? Cardápio em QR Code?
Enfim, não, eu quero ver aqui. Briefing, foto oficial, vistoria técnica aqui. 25 de julho, foi hoje, na Vila Sertões. Início da visitação, vistoria técnica, credenciamento de imprensa, foto oficial, ok. Shakedown foi feito. Mais briefing, rampa promocional no Serra Dourada. Até aí tudo certo. Amanhã é que tem o prólogo. A partir das 7 da manhã, termina às 2 da tarde. E aí, o Super Prime. O Super Prime acontece das 4 às 9 da noite. Lá no. Do lado do Shopping Flamboyant. Que é. Opa. Na área Flamboyant, que é, fica do lado do Centro Cultural Oscar Niemeyer. E aí, olá, Rodrigo, começa de fato o rally no domingo. Primeira domingo. Etapa de Opa. Goiânia até Unaí. Em Minas Gerais. Aí o circuito passa, eu quero pegar o trajeto do circuito.
Rodrigo, deixa eu passar pelo menos as rotas, depois a gente bota o discussão aqui.
Sim.
Que nós temos aqui, ó. De domingo vai de Goiânia pra Unaí.
É isso que eu quero pegar. Então se você já tá indo.
Então, então vamos lá, dia 20. Aí segunda-feira, dia 28, é de Unaí pra Januária, também em Minas. São. Vamos lá, só pra constar, a etapa de domingo, de Goiânia até Unaí, são 536 quilômetros. Acho que são 283 quilometragens, que tem aqui, é DI, DF e SS, não sei se é isso. Só me confirma se é isso. São 536 quilômetros, desses são 283 quilometragens. A etapa 2, que vai de Unaí pra Januária, são 416 quilômetros com 305 quilometragens.
Onde você tá vendo?
Etapa. Aqui, desculpa. rally.sertões.com.br/roteiro. Eu não vou tirar daqui porque senão vai desconfigurar o negócio.
Não, deixa aí.
Eu vou te mandar o link aqui, Rodrigo.
Não, já achei.
Achou, ótimo. Dando sequência aqui, Rodrigo. Dia 29 vai de Januária para Bom Jesus de Lapa, na Bahia. São 434 km com 290 km. Etapa 4, na quarta, dia 30. De Bom Jesus de Lapa a Xique-Xique, também na Bahia. São 478 quilômetros, dos quais 276 quilometrados. Quinta etapa, de Xique-Xique na Bahia, dia 31, de Xique-Xique na Bahia até Petrolina, em Pernambuco. São 470, né, e 296 quilometrados. Depois, já em agosto, vai de Petrolina, em Pernambuco, até Delmiro Gouveia, em Alagoas. São 415 quilômetros, dos quais 280 são quilometrados. Sétima etapa, dia 2 de agosto, de Delmiro Gouveia até Marechal Deodoro, em Alagoas também, 419 quilômetros, dos quais 255 quilômetros. E a última etapa, dia 3 de outubro, já fala 3 de outubro, 3 do 8, dia 3 de agosto, é um tour pela cidade de Marechal Deodoro, em Alagoas, com 314 quilômetros, dos quais 254 são cronometrados. São 8 etapas, né, da competição que vai começa amanhã e vai até o dia 3 de agosto. A gente vai destrinchar tudo isso no Bandeirado. Bandeirado. Na próxima edição do Papo, nas próximas edições do Papo Pelo Lois. A gente vai destrinchando, não é isso, Rodrigo?
Exatamente.
Aqui. São 3.482 quilômetros, dos quais 2.215 quilometrados.
Então, hein?
3 mil quilômetros é chão pra caramba, Rodrigo.
DI, Eric, só pra pros, a gente, pra quem for procurar, é isso mesmo, rally.sertões.com.br/roteiro. E aí você entra lá, roteiro 2025. Pra quem estiver vendo lá, é o seguinte: DI é deslocamento inicial.
Ah, tá.
SS é o trecho cronometrado.
Uhum.
Que é o que vale, que é a super especial, né, que eles chamam. E DS isso. É o deslocamento final, que é, quer dizer, da linha de chegada, vamos dizer assim, até você chegar no...
Na base.
Na base. Cara, a primeira etapa já tem um deslocamento final de 227 km. Haja chão, viu? Tem muita gente reclamando que, não vai passar por Tocantins, não vai passar pelo Jalapão. Gente, vocês têm que entender que isso é um acordo também dado dos prefeitos, dos organizadores, de quererem cada ou não quererem a etapa.
Exatamente.
E aí, se não, porque vai acabar em Alagoas. Primeiro, para começo de conversa, metade desse povo que tá falando, achando ruim de Alagoas, é gente preconceituosa que não gosta do Nordeste. Primeiro lugar, já começa por aí. Segundo lugar, se os prefeitos e governadores do Tocantins não quiseram o rally lá, o problema não é do rally, o problema é do Estado.
Certo? Exatamente.
Então um pouquinho mais de respeito nisso tudo.
Pois é, né?
Fiquei muito errado.
Vamos fazer o seguinte então, Rodrigo. Antes da gente encerrar. Deu um plim aí, né? Tá na hora de sair. Mas antes de encerrar, a gente ainda tem 4 minutinhos. Dá pra fazer a agenda? Acho que dá, né?
Chegou a hora da nossa agenda.
Não tem 4 minutos não, Tarek. São 2 minutos. Lembre-se
okay,
que começamos
atrasado. Não, beleza. Só pra constar aqui. Pois é. Só pra constar, temos Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, Rafael Câmara na Fórmula 3, Lucas de Graça na Fórmula E, Caio Coelho na Indy Next, João Vergara e Leonardo Scorpione na USF Juniors e Antônio Pisonia Neto, Felipe Sanches e Lucas Gacy no Champions of the Future. Deve ser um campeonato de kart, pelo visto. Tem a Coca Junior lá, deve ser coisa de kart. Vamos começar então. 4h15 da manhã tem a
Leandro
primeira corrida
no
da
ponto
Fórmula 1.
Certo, eles vão fazer o caminho do Rio São Francisco.
É.
Basicamente.
Pois é. 4h15 da manhã, a primeira corrida da Fórmula 3 em Spa-Francorchamps. 7 da manhã, a corrida sprint da Fórmula 1. 7h25, a Fórmula Delta em Interlagos, a classificação da Fórmula Delta em Interlagos. 8 da manhã, a Champions of the Future na Dinamarca, na final da Oca Júnior. 8 da manhã, 8h20, a primeira classificação da Fórmula E. 8h40, a final da OK, da Champions of the Future.
Você pulou 15 para as 8 também a primeira corrida da Fórmula 2.
Pulei? Foi mal.
15, faz mal.
Desculpa.
Acontece.
11 da manhã, classificação da Fórmula 1. 15 para 1, a terceira corrida do SF Juniors em Elkhart Lake. Ou de América Elkhart Lake, até onde eu sei, né? Por favor. 1h05, a primeira corrida da Fórmula E. 2 da tarde, a classificação da Indy Next. 2h05, a classificação da Xfinity em Indianápolis. 2h10, a primeira corrida da Fórmula Delta. 3h35, a classificação da Fórmula Indy. Também às 3h35, a classificação da NASCAR, da Cup Series. 5 da tarde, 5h05 na verdade, a classificação do TCR Sudan. 5h30, a corrida da Xfinity. E 5h35, a primeira corrida da Indy Next.
Aí domingo, dia 27, 3h30, segunda corrida da Fórmula 3. 5 da manhã, segunda corrida da Fórmula 2. 8h20, a classificação da Fórmula E, na segunda prova. 9h05, a segunda corrida da Fórmula Delta. 9h40, a primeira corrida do TCR South America. 10 da manhã, GP da Bélgica de Fórmula 1. Meio-dia e 40, a segunda corrida do TCR. 1h05, segunda corrida e última da temporada da Fórmula E. 2h05, segunda corrida da Indy Next. 3 da tarde, a corrida da NASCAR. E 4h20, a corrida da Indy.
Fechou, né, Rodrigo? Fechamos então, né, pessoas? A gente já vai encerrar aqui a nossa live, o nosso programa na rádio, né? Na Prime News FM, 92.6 MHz da Baixada Santista e no Litoral Sul de São Paulo. Você que quer continuar ouvindo a gente falar as nossas abobrinhas aqui, pula pro Você Tudo. Ou se você quiser só dar uma relaxada, você continua acompanhando a programação musical da Prime News FM. Mas pula lá, bebe, gente, mais um pouquinho também. Depois você volta lá pra Prime News pra dar pra ouvir mais um pouquinho de música, só pra dar aquela dormida, né? Porque se você tá em casa vendo esse negócio numa sexta-feira à noite, daqui tu vai dormir, com certeza. E é isso, pessoas. Vamos encerrar por hoje. Segunda-feira a gente volta, se lembrar, nesse mesmo canal, nesses mesmos emissoras. E é isso. Tchau, até segunda. Acabou.
É hora de ir embora.
É hora de ir embora.
O aquecimento do Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.